Louvor e gratidão seja ao Senhor por podermos cantar isso com coração alegre e crer. Nós sabemos que tudo o que Deus faz é bom e maravilhoso. Desde o princípio, quando Ele fundou a terra e criou tudo, e tudo foi muito bom. Isso é algo maravilhoso. E nós, como crentes, nós cremos na sua palavra e nas suas promessas que Ele deu desde o início e que se cumprem até nos nossos dias. Estamos tão alegres por não precisarmos apoiar em pessoas, mas nós nos apoiamos na palavra infalível de Deus. Nós nos apoiamos, confiamos nas suas promessas, porque sabemos toda palavra e toda promessa que Ele falou e deixou anunciar por meio de seus servos, os profetas, se cumprirão, seja cedo ou tarde. Mas o que a boca do Senhor falou é maravilhoso e se cumprirá em seu tempo. Não a nosso tempo ou como as pessoas pensam, mas no tempo dEle. E essa é a nossa esperança. Não podemos puxar nada, não podemos forçar nada e nem queremos isso, mas nós nos alegramos pelo reinar de nosso Deus e ficamos muito felizes com isso. Assim, gostaria de ler juntamente com vocês uma palavra de Deus, o que sua boca falou nos dias do profeta Isaías, e também, seguida ainda na Nova Aliança, alguns versículos. Ontem nós lemos de Isaías 66, hoje gostaria de ler de Isaías 65. E aqui nós vemos e ouvimos o falar de Deus. Ele fala aqui por meio do profeta Isaías, no capítulo 65, a partir do versículo 17. Pois saibam que criarei novo céu e uma nova terra. Podemos todos crer nisso? Se Deus assim falou, então isso se cumprirá e se realizará. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Não é isso algo maravilhoso? Nós, como crentes, só podemos nos alegrar com isso e dar graças a Deus. E então, no versículo 18 está: mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei, ou me alegrarei em Jerusalém, exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas aquele que viver até os 100 anos será contado como pecador sob maldição. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Não trabalharão de balde ou em vão, nem terão filhos para perturbação ou morte, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E será que, antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E nós nos alegramos que no seu tempo essa promessa se cumprirá, amados. Não há outra maneira. A palavra de Deus permanece a palavra de Deus. Suas promessas não podem ser mudadas. Aqui nós ouvimos: o Senhor prometeu. E nós podemos confiar nisso, que acontecerá. Talvez eu ainda queira ler alguns versículos do capítulo 21 do Apocalipse. Aqui muito foi mostrado a João, e ele diz aqui em Apocalipse 21: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Isso não corresponde maravilhosamente ao que está escrito no profeta Isaías? Amados irmãos e irmãs, nós vemos que está 100% de acordo. Então, um pouco além está: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e limpará e enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não é isso maravilhoso? É algo glorioso. Não somente no Antigo Testamento, no Novo Testamento também estão as promessas. E então está aqui: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes e os incrédulos, os impuros e assassinos, os devassos e os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Até aqui, esta santa e preciosa palavra de Deus. Eu penso que só podemos nos alegrar com o fato de que Deus está no plano, que Ele está prestes a cumprir Sua palavra e Suas promessas. E por isso, amados irmãos, não queremos parar de lhe oferecer a honra e o louvor enquanto estivermos aqui na terra, enquanto tivermos a oportunidade, enquanto Ele nos mantiver aqui. Queremos glorificar o Seu nome e adorá-Lo. Eu penso também, nessa manhã, Ele continuará a falar conosco e nos abençoará da riqueza da Sua graça. Nós queremos pedir a Ele que Ele nos ouça agora, que Ele esteja conosco. Vamos nos levantar para oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos também nesta hora da manhã por podermos estar novamente diante de Ti, nesse estado preservado. Nós lemos já a Tua palavra e podemos nos alegrar na Tua palavra, pois Tu és um Deus glorioso. Tu falastes maravilhosamente, Tu deste a conhecer o Teu plano ao Teu povo. A nós, como os menores de todos, Tu te revelaste, Tu te mostrastes, e nós cremos e confiamos nas Tuas palavras, pois vemos que elas se cumprem também em nossos dias. Senhor, nós não vemos apenas o que uma vez se cumpriu e o que uma vez virá, mas vemos também, Senhor, o que Tu estás cumprindo em nossos dias. Por isso somos tão alegres e Te damos a honra, o louvor e a adoração. Nós pedimos, Senhor, que esteja conosco também nesta manhã e nos abençoe. Abençoe o Teu servo, nosso irmão, enquanto trouxer a Tua palavra. E abençoe a todos nós que ouviremos. E abençoe conosco, ó fiel Deus, todo o Teu povo, em todos os lugares, em todas as partes, Senhor, seja no leste, oeste, norte ou sul, ou atrás da cortina de ferro, Tu és capaz de abençoar o Teu povo, de confortar aqueles que procuram a Ti, Senhor. Nós Te adoramos e pedimos a Ti, tira de nós e do nosso meio tudo o que não pensa em Ti, Senhor, e nos conceda a Tua palavra com força e poder. Nós Te adoramos e gloriamos a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Nós somos gratos pela graça e pelo privilégio de podermos estar aqui novamente para adorar. Nós sentimos que bênção vem da palavra de Deus, porque temos uma concordância interior, um pleno sim para tudo o que Deus disse. Se nós duvidamos, então duvidamos de nossas dúvidas, mas não da palavra de Deus. A palavra de Deus é sim e amém. E as Santas Escrituras dizem, como João afirma, quem não crê a Deus o faz mentiroso. E isso é uma coisa muito ruim. Quem não crê a Deus o torna um mentiroso. Portanto, estamos felizes por podermos crer e com isso confirmamos que Ele é verdadeiro em todas as Suas palavras e santo em todas as Suas ações. Talvez ainda não entendamos completamente certas coisas deste lado da eternidade. Talvez nos perguntemos silenciosamente por que tem que ser assim ou por que tem que ser de outra forma. Mas se passarmos do tempo para a eternidade, então todas as perguntas serão respondidas. Sim, as condições anteriores sequer serão mais lembradas. Não há mais nenhuma lembrança naquilo que poderia ser desagradável, nada mesmo. Tudo terá acabado para sempre, passado para sempre. E, portanto, a alegria será inabalável por toda a eternidade. Nós somos gratos por isso. Ainda é tempo da graça e o Senhor tem estado conosco. Às vezes, nossos caminhos podem ser diferentes, mas todos nós temos um objetivo, que é estar com o Senhor e a qualquer custo. E aquele que começou a obra, Ele a cumprirá para o dia do Seu retorno. E esse dia, certamente, não está mais longe. Todos os sinais dos tempos apontam para isso. E bem-aventurada a pessoa que vê isso. Naquele tempo, o Senhor disse aos líderes religiosos: vós sois capazes de julgar a forma do céu? Eles sabiam que tipo de clima estava por vir, mas Ele diz: mas os sinais dos tempos não reconheceis. Quantas vezes quis vos reunir e não o quisestes? Deus tem um plano com o Seu povo e é uma grande graça se reconhecemos esse plano. E é uma graça ainda maior quando sabemos que fomos colocados nesse plano de Deus, inseridos. Moisés perguntou naquela época ao Senhor: se de fato encontrei graça aos teus olhos. Faz-me conhecer os teus planos. E então nós lemos no Salmo: Deus fez conhecer os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Moisés era um profeta e a palavra do Senhor veio aos profetas. Veio, os alcançou, passou por cima deles, entrou neles, Deus os ungiu e falou por meio de sua boca. E quando hoje compreendemos que a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus, mesmo que seja dita pela boca do homem, continua sendo a palavra de Deus. Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e o mesmo eternamente. Isso não mudará. O irmão Russo leu uma palavra que imediatamente nos confronta com uma tarefa de ordená-la. Vocês sabem, nós estamos aqui nesse lugar acostumados a ordenar tudo, e isso com a ajuda de Deus, não de nós mesmos. Não há nenhuma pessoa que poderia imaginar de si mesma de ser conselheira secreta de Deus. Não há ninguém que possa imaginar de si mesma de saber tudo. Mas há pessoas que podem se aproximar de Deus. Há pessoas às quais Deus se aproxima delas. Há pessoas que recebem a palavra revelada em seu coração por meio do Espírito, que não abordam com a mente, mas que tremem e se abalam com temor diante da sua palavra, porque Deus fala conosco. Vocês terão constatado nessa palavra do profeta Isaías, no capítulo 65, apenas um versículo trata do novo céu e da nova terra. Todos os outros versículos tratam do milênio, do reino milenar. E eu já vos passarei isso. Tenho certeza que vocês todos notaram. Eu não tenho que enfatizar isso de forma especial. No primeiro versículo, é o versículo 17, nós lemos: porque eis que eu crio novo céu e uma nova terra, de modo que as condições anteriores não mais serão lembradas, nem virão à mente de ninguém. Ponto final. E agora, um tema completamente diferente. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria. Agora, o tema continua com Jerusalém. E se lermos os outros versículos com atenção, então percebemos que ainda é falado de procriação, de morte. Vocês notaram isso? No novo céu e na nova terra, não há mais procriação. Lá não há mais morte. A morte será engolida para sempre. E não haverá mais funerais como os que estão agora diante de vocês. E queremos que vocês saibam quão profundamente sentimos com vocês na hora ou nessas horas de luto. Mas isso eu também gostaria de reconhecer aqui, que nossa preciosa irmã Paschke, com toda a dedicação e sacrifício, cuidou do vosso querido papai e sogro. Isso também seja dito hoje com todo reconhecimento. Uma coisa é servir ao Senhor com a boca, e outra coisa é servir a Deus sinceramente, servindo uns aos outros e fazendo isso com todo o amor. Aqui nós lemos: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias plenamente, porque o jovem morrerá de 100 anos. Isso ainda é tempo, isso ainda não é eternidade. Na eternidade não há procriação, nem juventude, nem velhice, nem morte, nem sepultamento. Na eternidade, tudo o que é temporal está terminado. Acabou, passou. Mas no milênio, as pessoas ainda viverão, casas serão construídas, vinhedos serão plantados, só haverá paz. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. Por quê? Porque o diabo foi amarrado. Apocalipse 20, versículo 1. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1.000 anos. No momento em que Satanás for amarrado, isso será antes do começo do reino milenar. No momento em que Satanás for amarrado, então não acontecerá mais maldade. E haverá paz por 1.000 anos. E nós reinaremos com o Senhor. E somente após os 1.000 anos vem o juízo final. E após o juízo final, o novo céu e a nova terra. E então a eternidade volta a surgir. Houve um período de tempo, a palavra não se encaixa bem aqui, porque a eternidade não contém nenhum conceito de tempo, mas houve um estado de eternidade e então começou o tempo. Então o tempo flui de volta para a eternidade e acaba. E então viveremos para sempre como filhos e filhas de Deus, assim como Deus viverá para sempre. Isso quase podemos entender, mas isso é realidade divina. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. E o nosso Senhor disse: aquele que crê em mim viverá ainda que morra. Essas são maravilhosas palavras de Deus. E o melhor de tudo é que são todas verdadeiras. Aleluia. De que adiantam para mim as palavras mais maravilhosas se não forem verdadeiras? Portanto, a palavra de Deus é verdadeira. E nos alegramos e nos regozijamos com isso. Apesar das muitas tribulações e dificuldades, aflições pelas quais temos que passar. No versículo 23 está: não trabalharão debalde ou em vão, nem terão filhos para uma morte prematura, mas serão uma geração abençoada pelo Senhor e a sua descendência lhe será preservada. Assim será. Mas somente entre aqueles que não pertencem à congregação noiva, deixe-me dizer isso bem claro, todos aqueles que realmente pertencem à congregação noiva e são arrebatados antes e voltam com o Senhor após a grande tribulação para reinar com Ele por 1.000 anos, eles estarão com o Senhor na cidade santa. Pois assim está escrito: venha, eu lhe mostrarei a noiva do Cordeiro. E imediatamente depois vi a Nova Jerusalém, a cidade santa, adornada como uma noiva para o noivo. Nós lemos isso em Apocalipse 21. E para fundamentar isso de uma forma final, lemos ainda o versículo 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em toda a minha santa região montanhosa. O Senhor o prometeu. Hoje, o leão devoraria o cordeiro, mas então haverá paz, e nenhum deles devorará o outro, mas todos estarão em paz uns com os outros. A propósito, a mesma palavra também é encontrada em Isaías, no capítulo 11, a partir do versículo 6. Então, o lobo habitará como hóspede com o cordeiro, fazer uma visita. Nada mais acontecerá. Que maravilhoso! Que glorioso! Isaías, capítulo 11, versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o boi cevado pastarão juntos, e um menino pequeno os guiará. Tudo estará em paz e em ordem. O mundo inteiro está desejando no momento paz. E você sabe por quê? Porque talvez percebam ou sintam instintivamente que um tempo de paz tem que chegar, mas não virá por iniciativa humana, porque a paz tem que começar no coração, e a paz tem que começar com Deus, não em negociações entre as superpotências, que depois continuam a se armar e se armar e se armar, mas a paz tem que começar com Deus, com o indivíduo, e tem que começar no coração. É por isso que um compositor canta: quando a paz com Deus atravessa minha alma, então meu coração se alegra e exulta. Assim nós vemos o que Deus prometeu em sua palavra avança para um futuro muito próximo a se cumprir. Para continuar no mesmo tema, ou o tema que faz parte, eu leio de Isaías 25, Isaías 25, a partir do versículo 6. Então o Senhor dos Exércitos preparará para todos os povos nesse monte um banquete de alimentos gordurosos, um banquete de vinhos armazenados, de alimentos gordurosos ricos em tutano, de vinhos armazenados, purificados. E nesse monte, ele removerá o véu que cobre todas as nações, e a coberta que se estende sobre todos os povos. Ele fará com que a morte desapareça para sempre. As lágrimas Deus o Senhor enxugará de cada rosto, e o opróbrio do seu povo será apagado de toda a terra, pois o Senhor o prometeu. Anteriormente lemos: porque o Senhor prometeu. Aqui lemos: porque o Senhor o prometeu. Paulo explicou que a coberta estava sobre o povo de Israel. Aqui é explicado que a coberta está sobre todos os povos. Mas então, quando Deus realmente se revelar e tornar sua glória conhecida, então essa coberta, essa cobertura que estava sobre todos os povos, então será retirada. E eles exclamarão, como está escrito no versículo 9 do capítulo 25, Então dirão naquele dia: eis aqui o nosso Deus, a quem aguardávamos para nos livrar. Eis aqui o Senhor, a quem aguardávamos. Regozijemo-nos e alegremo-nos na sua salvação ou ajuda. Quem pode dizer algo mais sobre tais palavras? O que deve ser adicionado? Nós reconhecemos com gratidão que Deus tem um glorioso plano para a humanidade. Bem-aventurados aqueles que se permitem integrar nesse plano divino, que tem uma concordância interior para com isso e dizem: sim, Senhor, eu creio que tu assim planejaste e eu creio que eu posso fazer parte. Às vezes, nós enfatizamos: de que serve o conhecimento da mais bela glória se não tivermos a convicção dentro de nós que estaremos lá? Então, vamos começar com Deus, ou deixar que Deus faça o começo em nós. E o começo que Deus faz conosco, esse aconteceu no Gólgota. No grande e glorioso dia da reconciliação, de todos os dias de reconciliação, quando Deus fez as pazes com a humanidade, perdoou a culpa, não imputou o pecado. Se, por exemplo, quando lemos a carta de João, então está em um versículo: se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E na segunda lemos que estamos livres do pecado, assim como se nunca tivéssemos pecado. Terrenamente, uma contradição: ou nós fizemos ou não fizemos, ou nós somos ou não somos. Assim que a mente argumenta. A fé fala aquilo o que Deus disse em sua palavra. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória que Deus concede. Esse é um lado. E então vem ainda: se o seu pecado for como a escarlate, vermelha como sangue, se tornará branco ou alva como a neve. E ainda vem: não me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades, mas as afundarei nas profundezas do mar, onde é mais fundo. Ambas coisas estão certas. É verdade que nascemos em pecado, ou fomos, vivemos em pecado, mas também é verdade que Ele, o inocente, o santo e o puro, foi feito pecado por nós, para que nosso castigo fosse colocado sobre Ele, para que pudéssemos ter paz, e por suas feridas fomos curados. Agora trata-se do que você crê. Se você crê que você ainda é um pecador, bom, então seja um pecador. Mas se você crê que você foi salvo, que Deus te perdoou e te fez a propriedade dele no Gólgota, você só precisa aceitar e agradecer a Deus, porque é uma obra concluída. Nosso Senhor exclamou na cruz: está consumado. Havia acontecido. A salvação de cada ser humano aconteceu no Gólgota. Mas cada indivíduo tem que aceitar e abraçar a salvação na fé pessoalmente. E esse é o ponto. E, portanto, a proclamação do Evangelho, para que seja mostrado a cada um individualmente o que aconteceu no Gólgota. E então, cada um pode tomar sua decisão e dizer sim ao Senhor, aceitar o que Ele preparou. Ainda há algumas passagens que nós podemos ler juntos, que também fazem parte desse tema, que Deus nos aceitou e recebeu para que nos tornássemos seus filhos e filhas. E também ontem à noite falamos do descanso e falamos sobre isso que está disponível para o povo de Deus ou que foi disponibilizado para eles aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, lemos a partir do versículo 14: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem entre um crente e um incrédulo? Amados, temos que ter estado uma vez entre incrédulos para sequer poder medir quão grande é a diferença. E como é doloroso para nós, nós que amamos nosso Senhor, quando Ele é insultado, quando não lhe é demonstrada a fé, quando a blasfêmia passa pelos lábios, percebemos rapidamente quão grande é a diferença entre um crente e um incrédulo. Adiante está também: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Ontem lemos a palavra: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? E em que lugar tomarei morada? E aqui lemos como o templo de Deus pode estar em consenso com os ídolos. E agora vem: nós somos o templo do Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não um templo construído por mãos humanas, mas eles, meu povo, meus filhos e minhas filhas, formam o corpo do Senhor, o templo do Deus vivo, o lugar de revelação do Altíssimo aqui na terra. E nós somos envergonhados pelo fato que Deus ainda não pôde chegar ao seu direito, como se tornou claro e evidente hoje. Somos entristecidos com isso, mas cremos que Ele chegará ao seu pleno direito e deixará tornar revelado que Ele mora entre os seus. Afinal de contas, somos o templo do Deus vivo, como Deus disse. O que naquela época disse nosso Salvador: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. As pessoas ouviram e disseram: 46 anos edificaram nesse templo e o homem quer levantar novamente em 3 dias? Eles não compreenderam que ele estava falando sobre o templo do seu corpo. Terrenamente, nosso Senhor era um ser humano. Era um templo no qual Deus tomou morada. Mas agora somos nós, como congregação do Senhor. Nós somos o templo do Deus vivo. Também tentamos dizer isso ontem à noite: Deus é vivo e ele necessita de um templo vivo. Deus precisa de uma boca para falar e de mãos para colocá-las. Como ele vai fazer isso? Ele usa você e a mim. Deus não pega o sol, o vento, a lua, as estrelas. Deus nem pega anjos que poderiam vir aqui na frente, porque eles não seriam capazes de proclamar o evangelho para nós. Eles sequer sabem o que significa ser salvo. Eles sequer sabem o que significa estar perdido. Como eles poderiam nos trazer as boas novas? Deus providenciou para que o som dessa gloriosa mensagem e a proclamação fossem transmitidas de geração em geração. Nós lembramos com gratidão de nosso amado irmão, que foi um antigo combatente de nosso Senhor por muitos anos. E nós sabemos que agora ele pode ver aquilo que ele creu. Fiquei feliz quando ontem à noite ouvi ainda o testemunho de como ele partiu para o lar celestial, de que paz, de que alegria, que cânticos ainda estavam lá no último momento. Não agonia de morte, uma passagem pacífica do tempo para a eternidade. Isso é que é. Isso é realidade. São pessoas que vivenciaram a Deus, que não eram apenas piedosas, mas que serviam ao Senhor. Pode ser, e se eu me repito nisso, que dentro de uma família, até mesmo um crente, o mais devoto e mais consagrado a Deus, ainda permaneça ser humano. Por favor, não se esqueçam disso, preciosos parentes. Até mesmo o maior homem de Deus na Terra continua sendo um ser humano. E como ele continua sendo ser humano, não pode ser descartado de que certas coisas possam ser vistas, julgadas de outra forma, como ele julgou. Mas isso não tem nada a ver com o relacionamento com Deus. São apenas pessoas que ficam presas nisso e talvez procurem uma própria desculpa, mas não é o caso de vocês aqui, então não precisamos entrar em maiores detalhes nisso. Afinal, somos o templo do Deus vivo. Está certo assim? Ou está somente escrito assim? Somos, de fato? Deus foi capaz de tomar morada em nós, no teu e no meu coração? Ele foi capaz de nos unir como membros do corpo de Jesus Cristo em um santo templo no qual ele pode habitar, no qual ele pode caminhar, no qual ele pode falar, no qual ele pode agir. Qualquer um pode pregar sobre isso, cantar disso ou sonhar disso. Mas é nosso desejo mais profundo que se torne realidade. Que se torne realidade hoje, no fim do tempo da graça, assim como se tornou realidade no início do tempo da graça. Que Deus, como ouvimos repetidas vezes pela boca do irmão Branham, no fim, restaurará tudo e trará de volta ao seu devido lugar pela graça. Portanto, saí do meio deles e separai-vos, ordena ao Senhor, e não toqueis em nada impuro, e eu vos receberei. E eu vos serei um pai, e vós me sereis filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Que palavra maravilhosa! Uma palavra verdadeira, uma palavra santa de nosso Deus. Saí, sim, para onde e de onde devemos sair? De tudo o que não está de acordo com a palavra de Deus. Não desse mundo, de toda a Babel religiosa, de tudo o que não está de acordo com as santas escrituras e assim voltar ao Senhor para que estejamos em concordância com Ele e Sua palavra. Uma pessoa que deseja estar em concordância com Deus tem que primeiro estar em concordância com a Sua palavra. Se alguém pensa ele tem comunhão com Deus e está de acordo com Ele, mas não está em concordância com a Sua palavra, então vamos falar isso claramente. Então algo está errado. E nós não afirmamos que tudo esteja certo, mas nós afirmamos que estamos caminhando em direção ao alvo com plena fé, com a convicção de que tudo estará 100% no fim, assim como estava 100% certo no início. Porque esse é o caminho de Deus com a sua congregação. Ele quer preparar uma congregação sem mancha e sem ruga, irrepreensível, em santidade perante a sua santa face. Habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Nós temos ainda outra palavra no profeta Isaías. Aqui está, no capítulo 60, Isaías 60, segunda parte do versículo 13. Isaías 60, segunda parte do versículo 13. E glorificarei o lugar em que assentam os meus pés. Também virão a ti, inclinando-se os filhos do que te oprimiram, e prostrar-se-ão à planta dos teus pés todos os que te desprezaram, e chamar-te-ão a cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Estou particularmente interessado na expressão porque honrarei as cidades onde repousam os meus pés. Há um descanso para o povo de Deus. E se nós, como crentes, nos abrirmos para o Senhor e nos colocarmos à disposição dele, e ele puder descer e tomar morada, falar e agir entre nós, então nos tornaremos uma cidade que ele santifica, que ele honra, não por nossa causa, por causa de sua santa presença. Não se trata de um monte santo, mas sim o santo no monte santo. Não um lugar sagrado, mas o santo cuja presença santifica o lugar. Não é uma pessoa santa, é o santo na pessoa que a santifica. Nosso Senhor falou no Evangelho de João, no capítulo 17, Pai, por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Não há nenhuma pessoa que possa trazer sua própria justiça e santidade consigo. Isso não é válido diante de Deus. Como diz o profeta, toda a nossa justiça é como uma veste suja, mas então ele foi feito para nós, para justiça, para redenção. A palavra que Paulo dirigiu aos coríntios. Tudo é maravilhoso e tudo é verdadeiro. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus, de eternidade a eternidade. Em Hebreus, no capítulo 4, podemos ler ainda os versículos 8, 9 e 10. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, Deus não falaria de outro dia posterior. Portanto, resta ainda um descanso do sábado para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu descanso, com isso, também de sua parte, chegou ao descanso de suas obras, assim como Deus entrou no descanso das suas. Nós ouvimos do irmão Rus dizer que Deus criou tudo e que tudo estava muito bom. E depois está escrito, e Deus descansou, Deus repousou de todas as suas obras. Depois de ter criado tudo e examinado tudo, e ele disse, é muito bom. Até o momento não há ninguém que possa fazer uma sugestão de melhoria. Nenhum. Há críticos, mas ninguém poderia fazer melhor como Deus o fez. Deus descansou de todas as suas obras. Se nós descansamos ou chegamos ao descanso em Deus, então também descansamos de todas as nossas próprias obras. Então temos certeza de que não são muito boas. Ou seja, o oposto daquilo que é dito de Deus. Eu leio novamente, versículos 9 e 10. Assim, para o povo de Deus, há um descanso do sábado reservado, porque aquele que entrou no seu descanso, por sua vez, entrou no descanso das suas obras, assim como Deus entrou no descanso das suas. Não são obras que nós fazemos, mas a obra que Deus fez em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós queremos descansar, chegar ao descanso das nossas obras e repousar na sua obra de redenção realizada e válida para sempre. E assim encontramos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se alguém tiver dificuldades com o sábado, aqui está escrito sobre o descanso do sábado, não somente num dia da semana, mas como Deus descansou no sétimo dia, assim também nós descansamos de todas as nossas obras para sempre e eternamente. Sete, o número da perfeição divina. Estamos não somente em um dia na semana, no descanso divino, mas sete dias de semana. Não apenas no sétimo dia, quando podemos talvez ter uma breve palestra sobre o sábado. Isso não traz o descanso de Deus para ninguém. Mas se descansamos ou chegamos ao repouso em Deus, então não apenas no sétimo dia, mas todos os sete dias. Aleluia! Louvor seja Deus! Quão maravilhoso quando uma pessoa recebe esclarecida a causa de Deus pelo Espírito e revelada. Então sobe gratidão em nosso coração. Ontem eu tive a impressão de que deveríamos ter feito ainda o chamado ao altar para que pessoas que sentem que o Senhor está se aproximando delas, que pudessem aproveitar a oportunidade e simplesmente invocá-lo, como está escrito. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me louvarás. Conversões bíblicas, de fato, acontecem sem que tenhamos que dar o chamado ao altar. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro não precisou perguntar Quem quer consagrar sua vida a Deus? Quem quer levantar sua mão? Quem quer tomar a decisão por Jesus? Lá veio o Espírito Santo sobre os ouvintes e eles espontaneamente perguntaram por conta própria: o que devemos fazer, prezados irmãos, para sermos salvos? Nós gostaríamos de ver isso mais uma vez. Que venha em nome do Senhor. Quantas conversões existem hoje? Isso não é uma crítica, isso é uma triste constatação a qual todos nós temos que nos curvar. Quantas conversões existem que foram provocadas pela influência humana sem que as pessoas tenham sido profundamente tocadas e verdadeiramente tenham encontrado a paz com Deus? O que nós desejamos é uma obra antiga do Espírito Santo, com essa palavra antiga, com o Evangelho eternamente válido, que deve ser pregado a todos os povos como testemunho. Assim está escrito em Mateus 24, versículo 14. O Evangelho do Reino tem que ser pregado a todas as nações. E então, quando vier o tempo de Israel, o Espírito do arrependimento e da oração virá sobre o povo, assim que Deus, mais uma vez, possa mostrar misericórdia e derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E nós, os veteranos, assim chamo-nos agora, que lembramos da época após a Segunda Guerra Mundial, do avivamento em todas as cidades e vilarejos, onde quer que se viesse, nós podemos nos lembrar como o Espírito de Deus operou, como as pessoas começaram a chorar, invocar o nome do Senhor e foram salvas. Tempos maravilhosos. Que venham tempos ainda mais maravilhosos. Que Deus possa ter com prazer de coroar sua obra com glória e majestade e nos conceda mais uma vez uma visita misericordiosa antes que a porta da graça seja fechada para sempre. Hoje, quando ouvirmos a sua voz, não endureçamos nosso coração, mas vamos abri-lo e agradecer ao Senhor, invocá-lo e louvá-lo. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua preciosa e santa palavra. Senhor, eu te agradeço pelo sangue da nova aliança que tu derramaste como Cordeiro de Deus na cruz. E eu te agradeço por tu teres entrado no santuário celestial com este sangue e por esse sangue falar por nós. Aleluia. E que nós tenhamos alegre confiança para trilhar esse novo e vivo caminho para entrar em tua presença pela fé. Amado Senhor, isso nos humilha profundamente, que tu, como santo, tenha se rebaixado dessa forma, que tu sequer nos deste uma olhada, isso é apenas graça. Ó Deus, receba gratidão. Receba gratidão pela redenção, pela libertação, pela salvação, pelo perdão, pela vida eterna. Por tudo o que tu nos deste. E agora nós pedimos especialmente por todos que estão de luto, por toda a família de nosso amado irmão, que tu levaste para o teu lar na glória. Ó Senhor, certamente ele terá enviado suspiros e orações ao seu trono da graça para que possa ver todos os seus novamente naquele dia. Tu que respondes às orações, nós te pedimos juntos. Queiras também abençoar o dia do sepultamento. Possa abençoar o nosso amado irmão Rus, que trará a sua palavra lá. Fiel Senhor, fale com as pessoas. Deixem que reconheçam o que significa estar perdido, estar separado de Deus para sempre. Ó Deus, opere por meio do teu Espírito e de tua palavra de uma maneira poderosa. Mais uma vez te agradecemos por ontem à noite, quando tu estavas tão próximo de nós, tão especialmente próximo, quando viesse ao nosso encontro e tivesse a ceia conosco. Senhor, também nesta manhã, fomos fortalecidos por tua palavra, pois tu prometeste e certamente cumprirás. Receba gratidão íntima por isso. Abençoe o teu povo inteiro, o rebanho comprado pelo teu sangue em toda a terra, e nos coloque em breve no estado que possamos exclamar: venha logo, Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos a ti por tu nos teres preparado o lugar, e que em breve, junto com Abraão, Isaac e Jacó e todos os santos, todos os redimidos, poderemos ter parte na tua grande ceia. Bem-aventurado aquele que é convidado para a ceia das bodas do Cordeiro e tem permissão para ter parte dela. Amado Senhor, que esse convite seja levado a sério e que todos possam segui-lo e aproveitar a sua chance. Hoje tu falaste conosco. Hoje nós podemos entrar no teu descanso, não em um descanso no sábado, mas em um descanso de sábado. Aleluia! Ó grande Deus, quão maravilhoso és tu, quão clara é a tua palavra. Aleluia! Ó, nós te agradecemos pelo teu Espírito, que deu a palavra, que a inspirou e que a torna viva e revelada para nós. Abençoe-nos juntamente e esteja com todos nós, no nome de Jesus. Amém.